Graças a Deus, né, irmãos? Já adoramos ao Senhor, já reverenciamos a Deus, já ouvimos a voz do Altíssimo. Agora vamos então meditar na palavra do Senhor, né? Irmãos, eu gostaria de ler alguns trechos da palavra do Senhor. Vamos ler alguns trechos no livro de 2 Crônicas e também no livro de 1 Reis, né? Então diz assim o Senhor, no livro de 2 Crônicas, capítulo número 1, a partir do versículo número 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não me pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Livro de 2 Crônicas, capítulo número 9, versículo 22. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, sendo já velhos suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos buscar ao Senhor. Peça a Deus que fale contigo agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labasub, Alabaxéia, Serebicanda, Labasurianda, Lalabalabalabaxéias. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor da Glória, Pai. Em Ti está a sabedoria e o poder, Senhor. Em Ti está, Senhor, a força. Em Ti está, Senhor da Glória, Pai, a riqueza. Em Ti está, Senhor da Glória, a unção e o poder, Senhor. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja agora, Senhor. Abre os nossos ouvidos, a nossa mente, Senhor. Abre, Senhor, o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Ori calabasubi alabaxéias. Fala, Senhor, fala aos corações, às vidas carentes, aflitas, necessitadas, Senhor. Leva minha voz, licambabalassúbia. Leva, Senhor, licambalabassúbia. Orixalamanaia serebicambalabassuriandalalabalabalabalabaxéias. Leva, Senhor da glória, aquele, Senhor da glória, Pai, que tu sabes que precisa, Senhor da glória, ouvir a tua voz, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, me usa agora, meu Senhor. Usa, Senhor, Pai, os meus lábios, Senhor da glória. Fala os meus ouvidos, Senhor da glória, Pai. Ou fixa no meu coração, Senhor, e na minha mente agora, Senhor, a tua voz santa, que fala, Senhor da glória, Pai, com a tua igreja e revela, Senhor, o profundo e o escondido, Senhor. Vem, Senhor Deus, magnificar o teu nome através desta palavra, Senhor. A tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Deus, vem, Senhor, e mostra esta verdade, Senhor, a tua igreja. Que Satanás seja repreendido por ti agora, Senhor. Calo valente, lavassúbia, e calabaxéia, serebicamba, lavassurianda, lavalabalabalabaxéia. Amolece os corações, Senhor, para ti agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor, que assim seja, Senhor. Então, seja louvado e seja exaltado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado. Diga aí onde você está. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças ao Senhor por podermos, né, nos alegrar na presença dele agora. Aleluia. Irmãos, nós lemos alguns versículos aqui da palavra do Senhor, e obviamente você compreendeu que esses versículos falam um pouco do rei Salomão, né? O rei Salomão era filho de Davi, você sabe disso também, né? Não o primeiro filho que morreu, o primeiro filho de Davi com Betseba, que morreu, né? Salomão era um dos filhos de Davi com Betseba, e Davi havia morrido e estabelecido, ordenado que Salomão fosse ali coroado rei de Israel, né? E é interessante porque Salomão, irmãos, nesta oportunidade, né, durante ali aquele momento da morte de Davi e a coroação, ele tinha 20 anos de idade. Então era um jovenzinho, né? Com 20 anos de idade, e imagina, irmãos, imagina você com seus 20 anos de idade, tendo que governar um povo rebelde, um povo, né, de coração duro, né? Imagina você tendo que governar, sendo que você não tenha experiência nenhuma em relação a isso, né? E Salomão era esse, né? 20 anos de idade, ele não tinha experiência nenhuma para governar o povo. E aí, em certo momento, Deus apareceu a ele num sonho e perguntou e disse e inquiriu a Salomão, dizendo, pede-me o que tu queres que eu te dê. E obviamente, irmãos, que esta é uma pergunta que talvez todos nós gostaríamos de ouvir do Senhor, né? Pede-me o que queres que eu te dê, né? Talvez, né, seria muito bom se o Senhor viesse num sonho, né, durante esta noite, é quando você fosse dormir ali e você, quando está ali, né, se regozijando no seu sono, né, o Senhor viesse a você e perguntasse o que você quer que eu te dê, né? E isso é possível porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus conhece ali o coração do homem como Deus conhecia o coração do homem, talvez o medo, a ansiedade, né, de um jovem de 20 anos para governar uma nação, né? Então, Deus conhece, sabe efetivamente das suas necessidades e sabe aquilo que você, e sabe aquilo que, né, te afeta emocionalmente, aquilo que te afeta, né, o dia a dia, aquilo que você tem receio, aquilo que você tem medo, né, aquilo que você, né, não gostaria que acontecesse na sua vida e outras coisas mais, né? Eu lembro quando eu trabalhava e eu tinha uma carreira assim, bastante, como é que eu vou dizer assim, bastante eclética, né? Fui uma ascensão assim, bastante rápida. Eu entrei como estagiário numa empresa e logo fui, né, subindo de cargos tal, até chegar a gerente sênior de uma empresa multinacional. E irmãos amados, em todas as vezes que eu era promovido, né, que foram diversas vezes, para chegar onde eu cheguei, todas as vezes que eu era promovido, obviamente o desafio mudava e vinha aquele frio na barriga, né? Você estava confortável ali no seu ambiente de trabalho e vinha ali uma promoção, uma mudança, uma chefia nova, uma responsabilidade nova e vinha aquele frio na barriga, né? Do desafio, do que vai acontecer, como será, será que eu vou ter dificuldade, será que eu não vou ter dificuldade e essas coisas todas que todo ser humano, ele sente, né? E com certeza Salomão estava sentindo algo parecido, né, com isso que eu falei. E aí vem o Senhor, né? E vem o Senhor e pergunta para ele o que ele quer que ele faça em relação à vida de Salomão. E eu penso, irmãos amados, que você deve buscar o Senhor, sim, na sua vida secular, todas as dificuldades, anseios, dúvidas, né? Todo medo, você deve colocar na presença de Deus e apresentar a Ele, ó Senhor, eu preciso de uma bênção sua nessa área, eu preciso, Senhor, de uma providência sua nessa outra área, né? E Salomão estava ali preocupado, e aí Deus perguntou a ele, e ele pediu sabedoria e conhecimento a Deus, né? Porque ele tinha que governar um povo que era duro de coração. E isso alegrou o coração de Deus, porque, né, tem coisas que a gente pede ao Senhor e que vão gerar inúmeras outras coisas muito melhores, ou melhor, vão gerar muitas outras coisas correlatas àquilo que o homem muitas vezes pediria de forma isolada, né, e alcançaria somente determinada situação. Determinadas bênçãos que Deus nos dá geram outras inúmeras bênçãos na nossa vida. Então, quando você se apresentar na presença do Senhor, peça certo, peça aquilo, né? Aquilo que vai gerar coisas maravilhosas na sua vida. Peça aquilo que vai gerar coisas, né, multiplicadas na sua vida. E é natural que isso aconteça, irmãos. Se você pede certo, você, né, recebe algo de Deus e aquilo que você recebe de Deus, né, gera outras coisas maravilhosas, bênçãos maravilhosas na sua vida que você nem imaginava que poderiam acontecer, não é verdade? Então, quando você entrar na presença de Deus, né, peça unção para Ele, peça, né, a presença do Espírito Santo de Deus para Ele, peça, né, peça que o Senhor fale contigo, te oriente, não te deixe errar nas suas decisões, né? Peça coisas que vão gerar bênçãos multiplicadas e não somente determinada coisa. Ah, Senhor, eu preciso de emprego. Ah, Senhor, eu preciso disso. Ah, Senhor, eu preciso daquilo. Não, irmãos, peça aquilo, né, que será a base, o alicerce para muitas outras coisas que Deus tem para te dar, né? Que Deus tem para te dar. E Salomão fez isso, e Deus se agradou, e falou assim, olha, porque você não pediu riqueza, honra, né, que eu destruísse os seus inimigos, né, longevidade, né, eu te darei, né, aquilo que você pediu, né, eu te darei sabedoria e conhecimento, e te darei longevidade, né, e te protegerei dos seus inimigos, e te darei riquezas, e te darei honras. Né? Quando você faz a vontade de Deus, quando você ora aquilo que está no coração de Deus, Deus se alegra e vem com muito poder sobre a sua vida, um poder multiplicador, né, que muitas vezes você nem imagina que poderia acontecer, e acontece. Então nós temos que aprender, você tem que aprender, né, com a Bíblia, você tem que aprender, né, com aquilo que Deus, né, nos deixou revelado, daquilo que agrada a Ele, daquilo que não agrada a Ele, daquilo que é bom aos olhos de Deus, daquilo que é abominação aos olhos do Senhor. Então nós temos que aprender e praticar isso, fazer o que é bom para Deus, fazer aquilo que agrada o coração de Deus, porque por trás de tudo isso, por trás da tua atitude, vem poder, vem bênçãos sem medidas para a sua vida, e aí sim, você poderá, né, se alegrar muito mais do que se você pedisse simplesmente algo, né, algo que simples, algo que resolve uma situação específica na sua vida, mas aqui num dia acaba, é resolvido e logo vem uma necessidade diferente, né, irmãos? Então nós temos que olhar para Deus, não como uma pessoa que faz a nossa vontade, mas nós temos que olhar para Deus como sendo aquelas pessoas que irão fazer a vontade de Deus, né? Que nós possamos perguntar a Deus, né? Qual é a tua vontade, meu Senhor, sobre a minha vida? E eu sei que Deus te fala através do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, né? Porque o Espírito Santo de Deus fala. O Espírito Santo de Deus fala as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus fala os nossos corações. O Espírito Santo de Deus fala os nossos ouvidos. Você está ouvindo agora a voz do Altíssimo Deus falando contigo, né? De coisas reveladas, né? Que poderão mudar a sua vida, poderão mudar a sua história, se você der ouvidos e praticar aquilo que Deus fala, né? O problema é que as pessoas estão mal acostumadas, né? Ouvem a voz de Deus, sabem qual é a vontade de Deus e não fazem nada a respeito disso, né? E não estão nem aí, né, com as coisas são de Deus, né? Não pedem aquilo que agrada a Deus porque acham mais importante aquilo que agrada as suas próprias vidas, né? E eu sempre falo isso, são valores invertidos, né, irmãos? As pessoas, a igreja cristã, né? Estou falando da igreja. A igreja cristã está com valores invertidos. Ao invés de se preocupar em agradar o coração de Deus, estão querendo agradar o seu próprio coração, né? Conforme diz Deus, né? Disse Deus, Deus disse diversas palavras sobre os sacerdotes, né? De alerta aos sacerdotes. E Deus certa vez falou assim: ai daquele que apacentar o seu próprio ventre, né? Os crentes estão querendo apacentar o seu próprio ventre, estão querendo suprir as suas necessidades, estão deixando de lado os anseios de Deus, a vontade de Deus, os desejos de Deus para as nossas vidas. E isso é crítico. E isso não acaba bem, irmãos, sabe? Não acaba bem, porque Deus não vai abrir mão daquilo que Ele quer. E quando Ele não abre mão daquilo que Ele quer, né, Deus vai, o quê? Agir para que aquilo que Ele quer aconteça. E quantas vezes a ação de Deus, né, é uma ação difícil, uma ação complexa para as nossas vidas, né, irmãos? Para que nós possamos ser ali ensinados, para que nós possamos ali ser tratados, para voltarmos à prioridade certa, para voltarmos, né, a olhar o coração de Deus e não o nosso coração, né? Você sabe o que está no coração de Deus sobre a sua vida? Você tem noção do que Deus deseja para a sua vida? Se você tem noção, então cuide para que isso aconteça, para que você não sofra as consequências de decisões equivocadas, absurdas, que as pessoas hoje fazem, né? Ou tomam, né? Que você aprenda a ouvir a voz de Deus e obedecer. Não adianta você ouvir a voz de Deus e não obedecer. Não adianta eu falar para você hoje, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você fala, eu sei, né? Então se você sabe, né, faça acontecer isso, custe o que custar, faça acontecer isso na sua vida, para que você possa exercer aquilo que Deus deseja da sua história, da sua vida, né? E Salomão, ele recebeu de Deus essa bênção maravilhosa, né? E Salomão foi instruído por Davi, né, seu pai, antes de morrer, a construir o templo para o Senhor, né? A construir um templo onde Deus ali, né, receberia os sacrifícios, né, para diversas finalidades ali do povo de Israel, né? E Salomão levou 7 anos construindo um templo. Você imagina, irmãos, tudo isso são coisas assim, né, que a gente nem imagina, né? Salomão colocou no coração construir, levou 7 anos para construir o templo, né? E aí quando Salomão conseguiu construir o templo, quando acabou de construir o templo, Salomão entrou no templo de Deus ali, fez uma oração maravilhosa a Deus, pedindo que Deus estivesse ali ouvindo a voz do povo, quando o povo ali clamasse a Ele, quando o povo pecasse e se arrependesse, que Ele ouvisse ali e perdoasse os pecados, quando viessem pragas, né, sobre o povo por causa dos seus pecados, que Deus estivesse ali perdoando os pecados e sarando estas pragas, né? E aí, né, depois que Salomão orou e consagrou o templo a Deus, Deus veio novamente a Salomão num sonho e disse assim: olha, irmãos, né, né? O meu povo que se chama pelo meu nome. Quando o meu povo que se chama pelo meu nome, né, me buscar, né, e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, né, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus prometendo que ele estaria fazendo isso. Olha só, irmãos, olha só o contexto espiritual daquilo que estava acontecendo ali com Salomão naquele momento, né? Na presença de Deus, na presença de Deus, né? Na presença de Deus fazendo coisas maravilhosas, Deus prometendo coisas maravilhosas a ele, tanto em relação a ele pessoalmente falando, quanto em relação à nação de Israel, né? Essa bênção maravilhosa da construção do templo, essa promessa de Deus de que ele estaria, que os olhos e os ouvidos dele estariam atentos àquilo que estivesse acontecendo ali naquele templo, para que ele pudesse abençoar a nação de Israel e se manifestar a nação de Israel, né? Só lembrando, irmãos, que hoje o templo de Deus somos nós, né? Nós não precisamos mais do templo de Salomão, né, para percebermos Deus, para que Deus haja nas nossas vidas, para que Deus ouça as nossas orações, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus, né? Então, se nós buscarmos, se nós ali nos apresentarmos diante de Deus, né, se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor ouvirá, o Senhor ouvirá, o Senhor ouvirá e virá com o mesmo poder, com a mesma promessa que Deus deu a Salomão ali, ele virá, né? Ele virá e perdoará os seus pecados, né? E te protegerá e te guardará, sarará a tua terra para a glória do santo nome dele. Nós só temos que praticar isso, irmãos. Nós só temos que entender que a palavra de Deus, a promessa de Deus, dada a um homem que fez ali uma obra maravilhosa para Deus, a construção do templo do Senhor, aonde Deus agiria e seria ali, receberia os sacrifícios, né, do povo de Israel, né? Entenda que Jesus Cristo veio e nos deu essa mesma oportunidade de nós nos transformarmos em templos, né, em templos do Espírito Santo de Deus, aonde Deus age, aonde Deus fala, aonde Deus opera, aonde Deus ensina, aonde Deus dirige, aonde Deus lembra, né, aonde Deus se manifesta, né, nas nossas vidas, né. Esta é a grande obra, essa é a grande obra de Deus, feita por Jesus, né, e você é esse. Você é um templo ambulante, né? Você não precisa ir lá, né, ali na região do Parque Dom Pedro para ir no templo de Salomão lá, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita dentro de nós, né? E Deus opera maravilhas, maravilhas na nossa vida para a glória do santo nome do Senhor, né? E aí, irmãos, Salomão fez esta grande obra e Salomão, né, teve muitas conquistas. Salomão era um rei admirado, admirado, né, conforme Deus disse, conforme Deus prometeu a ele, né, que ele seria admirado pela sua sabedoria e riqueza, irmãos, né, e vinham, né, vinham reis de todos os lados, de todas as nações visitarem ali Salomão, né, e traziam presentes, traziam ouros, traziam cavalos, traziam toda sorte de riquezas, né, que ia acrescentando cada vez mais, e a fama da sabedoria de Salomão era imensa, porque a sabedoria de Salomão era imensa. Quando Deus te dá algo, Deus não te dá algo em conta-gotas, Deus te dá algo consistente e forte. Se você buscar a unção do Espírito Santo de Deus, essa unção virá sobre a sua vida e será como um transbordar de um óleo, né, num jarro que se enche. O Senhor deseja, assim, dar abundância, abundância nas nossas vidas, para que você seja conhecido como um homem e uma mulher de Deus. Aquilo que é importante, aquilo que é importante, né, para Deus, né, é que você seja rico, mas seja rico das coisas que são dele. Que você seja rico no conhecimento da palavra. Que você seja rico na unção do Espírito Santo de Deus. Que você seja rico na prudência. Que você seja rico nas palavras. Que você seja rico nos frutos do Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa riqueza ninguém vai poder te roubar. Essa riqueza ninguém vai poder tirar da sua vida. Satanás, ele não pode arrancar de você essas coisas que Deus determina, que Deus dá por graça, por misericórdia, porque nós buscamos e desejamos, né? Ele não pode arrancar da sua vida isso. Enquanto a traça e a ferrugem corroem, né, aquilo que está ao nosso redor, as coisas que são de Deus jamais poderão ser aniquiladas por este mundo ou pelo nosso inimigo. Jamais. Porque veio de Deus e Deus cuida daquilo que ele dá a nós. Você aprenda isso, né? Um homem rico, não um homem cheio de dinheiro no banco. Porque um homem rico, cheio de dinheiro no banco, ele pode querer se matar, ele pode ser infeliz no seu casamento, ele pode ser infeliz na sua família, ele pode ter medo de perder tudo aquilo que ele construiu, ele pode, né, se inundar, né, na corrupção, se inundar ali, né, nas coisas que são terríveis, né? E aí vem a opressão da atitude, né? Um homem cheio de dinheiro não significa que ele tenha paz, que ele tenha alegria, que ele tenha abundância de Deus. Nós, sim, devemos buscar aquilo que é importante para as nossas vidas, a abundância de Deus, a abundância das coisas que são de Deus. Aí você é considerado um homem rico na presença do Senhor, né? Conforme Deus disse naquela parábola, né, da pessoa que teve uma grande colheita e encheu os seus celeiros, e aí ele falou consigo mesmo, né, vou construir mais celeiros e vou encher esses celeiros com cereais, né, e vou viver uma vida regalada. E o Senhor falou assim, você é louco, porque ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você terá, o que você poderá oferecer em troca da tua alma, né? E é assim, né? Satanás vai lá e fala, essa alma é minha, né? E aí você vai oferecer em troca da sua alma o sangue de Jesus, a tua fidelidade, o teu amor a Deus. Você vai trancar ali a reivindicação daquele que tenta roubar a tua vida por conta daquilo que você é em relação a Deus, por causa da tua riqueza espiritual, porque você é rico espiritualmente, né? Porque a tua riqueza deste mundo se perderá e irá para alguém, né? Todo aquele que deixa uma herança, deixa para alguém, né? E depois você não sabe o que vai acontecer com a tua herança, né? Então que você cuide bem da tua herança recebida, né? Que é o quê? O sangue de Jesus sobre a tua vida, que é, né, o poder de ser chamado filho de Deus, que é o poder de ser religado a Deus, estar na presença de Deus. Essa é a tua herança, a herança de Jesus, te religar ao Pai, te religar àquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E essa herança, ninguém vai tirar de você, né? Vai ficar na tua vida. Você sabe o que você vai fazer com ela no dia derradeiro da sua vida. Então que você aprenda isso, irmãos. Que você, né, saiba lidar com essas coisas todas. Não que você não tenha que se importar com a sua vida material, mas a sua vida material é um problema de Deus. A tua prosperidade material é um problema de Deus. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar vigor, conforme diz a palavra. Eu sou o Senhor, né? Deus falando, eu sou o Senhor que te dá vigor para você adquirir riquezas. Ele é o Senhor, o dono da prata e do ouro, conforme ele disse. É ele que transforma todas as coisas para que as coisas na nossa vida sejam uma vida abençoada. E ele sabe daquilo que você precisa. O próprio Senhor Jesus falou, né? Deus, o Deus que está no céu, sabe muito bem daquilo que vocês necessitam para dar a vocês, assim como ele dá alimento para os pássaros, né? Ele cuida de nós, né? Obviamente que não estou falando da questão do homem ser um homem preguiçoso, não. O homem tem que fazer a sua parte sempre, conforme ensinou o Senhor, né? Então, que você tenha essa convicção. Pedir certo para Deus. Porque aí a resposta de Deus será abundante sobre a sua vida, né? E a Bíblia diz que, então, conforme nós falamos já, Salomão começou a reinar com 20 anos de idade. E ele reinou sobre Israel por 40 anos, né? 40 anos. E Salomão cometeu alguns erros terríveis na sua vida, né? Primeiro, ele se casou com a filha de um faraó egípcio. E depois, da sua fama toda, depois ali de toda a riqueza que Salomão tinha, e muitos reis conheciam isso, Salomão começou o quê? Começou a buscar esposas e concubinas das nações pelas quais ele dominava, né? Pelas quais ele ali, né, se exaltava como o rei de Israel. E para ele era muito fácil, né, porque era um rei admirado por todas as nações. E a Bíblia diz então que Salomão, ele se casou com diversas mulheres estrangeiras, né, com moabitas, com amonitas, com edomitas, com sidônias, com etéias, ou seja, né, Salomão, além da filha de Faraó, tinha muitas outras mulheres, e a Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres. Eu não sei o que ele fazia com 1000 mulheres, né? Mas a Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres. E Salomão, perto, né, no dia da sua morte, já velho, né, segundo a Bíblia, e provavelmente, né, ele reinou por 40 anos, então ele tinha ali, na sua morte, 60 anos de idade, e então próximo dos 60 anos de idade, Salomão começou a agir loucamente, né. O sábio, o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio da terra, começou a agir como um louco, como aquele que não tem discernimento, como aquele que não tem conhecimento e como aquele que, né, não tem senso do que é certo e do que é errado. E é terrível porque Deus, quando o povo de Israel começou a conquistar as nações, através de Josué, né, você lembra, Moisés morreu, Josué, né, veio e estabeleceu ali a nação de Israel, conquistando as nações, né? Então todas as nações conquistadas por Josué estabeleceram ali, né, a nação de Israel. E quando estabeleceram ali a nação de Israel, né, Deus deu uma orientação extrema, né, deu uma orientação nítida para que Josué dissesse ao povo para que não se casassem com as mulheres daquelas nações que eles conquistavam. Porque certamente, olha a palavra do Senhor, porque certamente essas mulheres corromperiam o coração do povo de Deus para que eles cultuassem aos deuses daquelas nações. Que eram muitos, cada nação tinha um deus, né? Tudo demônio, mas cada nação tinha lá um demônio lá, né? Que eles cultuavam, né? E aí, irmãos amados, Salomão não deu ouvidos a essa orientação de Deus. E pelas duas vezes que Deus apareceu a Salomão em sonho, dando ali respostas maravilhosas a Salomão, Deus alertou a Salomão que ele só confirmaria o trono de Davi na vida de Salomão se ele fosse fiel e não se desviasse da sua palavra. Nas duas vezes que Deus apareceu a Salomão em sonhos, Deus deu a mesma orientação. Olha, cuide para que você não se desvie da palavra de Deus, para que sejam prósperos os seus dias, para que o seu reinado seja confirmado. E Salomão se esqueceu de tudo isso, né, irmãos? e deu ouvidos ali às suas muitas esposas, e eu penso que ele quis agradar às suas esposas e falou assim, tá bom, cada um cultue o seu Deus então. Então, você fulana, vai ali naquele monte e lá você constrói o seu altar. Você, outra fulana lá, vai lá e constrói o seu altar para o seu Deus lá no outro lugar. E Salomão autorizou tudo isso e mais, irmãos. A loucura dele foi tanta que ele começou a praticar este culto. Ele não só permitiu que as suas mulheres, concubinas, estabelecessem ali, no meio da nação de Israel, altares a esses demônios malditos, né? Ele não só permitiu, como ele começou ali a cultuar esses deuses, esses demônios, né? Como sendo ali Deus dele, conforme diz a palavra do Senhor. Conforme diz a palavra do Senhor, né? Conforme disse o Senhor, Salomão fez o que era mal perante o Senhor, né? E Deus disse no versículo 5 do livro 1 Reis, né? Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Ou seja, Deus deixou claro aqui aquilo que Salomão estava praticando, uma abominação terrível. E aí talvez você comece a se perguntar, né, como isso é possível? Como um homem que teve tantas experiências com Deus, recebeu tantas coisas do Senhor, pôde praticar abominações terríveis contra Deus, como o Salomão praticou. E eu diria para você, irmãos, que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Quando você pratica algo que vai contra a palavra de Deus e que você acha que isso não tem a mínima importância para você, ah, isso é importante, ah, o pastor fala que isso não pode, ah, a Bíblia fala que isso não pode, mas isso não é importante não, né? Isso não vai me causar efeito danoso nenhum, sabe? Isso não me afeta, né? Cuidado, porque um abismo leva a outro abismo. Salomão pensava da mesma forma, se casando com aquelas mulheres, tendo 1000 mulheres, 700 mulheres esposas e 300 concubinas. Ele achou que isso não importava. E mais, ele foi buscar essas mulheres, né, nas nações que não eram a nação do povo de Israel. E a partir daí, irmãos, né, um minutinho só. A partir daí, irmãos, tudo poderia acontecer, né? Você imagina uma pessoa tendo, né, a pressão, como Salomão provavelmente tinha dessas mulheres, e a Bíblia diz que ele se apegou a essas mulheres com amor. E ele quis agradar essas mulheres praticando o que era abominação a Deus. Cuidado. Cuidado com quem você quer agradar. Cuidado, né, com quem você abre mão de agradar a Deus para agradar o outro. Quando você abre mão de agradar a Deus para agradar outra pessoa, você está abrindo mão do próprio Deus. Você está abrindo mão do próprio Senhor. Você está abrindo mão do teu Criador. Você tem que agradar a Deus. Todas as vezes que você tiver que praticar algo que vai agradar alguém, e esse algo que você vai praticar não agrada a Deus, você não deve proceder desta forma. Porque o teu fim é certo se você fizer assim. Será exatamente o mesmo fim que Salomão teve. O teu fim será o mesmo, porque Deus não faz acepção de pessoas, você entendeu? E Deus agirá da mesma forma que ele agiu com Salomão, ele agirá na sua vida. Você tem que compreender isso, né? Todas as vezes que você agrada a uma pessoa e desagrada a Deus, as consequências virão sobre a sua vida. E que você, sabe, lembre-se sempre desta palavra. Não é porque você hoje é uma pessoa que está na presença de Deus, que você lá na frente, se você não vigiar, e se você não obedecer à palavra do Senhor, você poderá correr o risco de ter o fim que Salomão teve. se você está negligenciando a vontade de Deus, mesmo você achando que a tua negligência não tem efeito espiritual sobre a sua vida, cuidado, porque eu vou dizer de novo, um abismo leva a outro abismo. E você pode uma hora sofrer as consequências terríveis de atitudes que você vem tomando de forma leviana durante anos na sua vida, achando que aquilo não tem efeito espiritual sobre a sua vida. Nós temos que cuidar e zelar pelas coisas que são de Deus na nossa vida. Você tem que zelar pelas coisas que são de Deus na sua vida, né? Para que as coisas que são de Deus sejam grandes, né? Grandes e poderosas na sua vida, né? E que você possa ser uma pessoa que vence sempre, né? A Bíblia diz assim, que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então você tome cuidado, se você está bem espiritualmente hoje, cultive as coisas santas, limpe da sua vida aquilo que ainda não agrada o coração de Deus, para que você possa o quê? Lá na frente, continuar vivendo, né, essa história, estando de pé na presença de Deus, né, cada vez com mais unção. Cada vez com mais poder, é esse o desejo de Deus, né? Super-homens espirituais não existem. Existem homens vencedores espirituais, que lutam e vencem, que lutam e vencem, que lutam e vencem. Não pense que você é um super-homem ou uma super-mulher espiritualmente falando, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, diz o Senhor, né? Que você possa, então, viver tudo isso de Deus, conforme o desejo dele para a sua vida, né? E que você, lá na frente, daqui a algum tempo, possa olhar para trás e falar assim, olha, a minha vida era diferente há tanto tempo atrás. Hoje eu tenho, sinto mais a presença de Deus. Hoje eu conheço mais a palavra do Senhor. Hoje eu sinto, o consolo e o gozo de Deus mais do que antes. Que seja progressivo isso na sua vida, para a glória do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos orar agora, né? Aproveite essa oportunidade, se apresente diante de Deus agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus Santo, maravilhoso, fiel, verdadeiro, Senhor. Papai, a tua palavra foi pregada, lamassubia, lamaxéia, serebicamba, lamassurianda, lalaba, lamaxéias. Ó Deus, sentimos a tua presença, Senhor. Ó Deus, sentimos o teu poder, Senhor. Então eu rogo a ti que tu venhas agora, Senhor, com poder e graça sobre a tua igreja, Senhor. Vem, Deus, vem curar, Senhor. Vem aniquilar a força de Satanás sobre o pecado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, vem, Senhor, estabelecer algo novo, algo grande na vida destas pessoas, Senhor. Vem, Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor da Glória, curar, libertar, Senhor. Vem, Senhor, arrancar, Senhor, a ilusão e a mentira dos corações, Senhor. Tu és Deus para fazer esta obra, meu Senhor. Tu és Deus, Senhor da Glória, para dar ao teu povo, Senhor, segundo aquilo que está no teu coração, Senhor. Então vem, Altíssimo. Então vem, Senhor, sobre este povo, Pai. Então vem, Senhor, marcando a história, Senhor. Vem, Deus dos exércitos, Pai, estabelecendo, Senhor, o teu óleo precioso sobre as mentes e sobre os corações, Senhor. Papai, enche de sabedoria e conhecimento, Senhor. Enche de poder, enche de unção, Senhor. É o que a tua igreja necessita, Senhor, poder, unção, conhecimento, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado nas vidas, meu Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, então eu sei que os céus estão abertos para que a minha voz chegue até ti, Senhor da Glória, Pai. Pai, derrama óleo precioso, Senhor, derrama poder, afastando todo o mal, Senhor, bloqueando toda a seta das trevas, Senhor. E, Senhor da Glória, Pai, estabelecendo mais uma vez abundância do Teu Espírito Santo. Aleluia. Papai amado, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Você está abençoado pelo Senhor. Graças a Deus, né?